Na entrevista do dia, contato com o deputado federal Pompeu de Matos, do Partido Democrático Trabalhista Gaúcho. Deputado, satisfação conversar com o senhor. Bom dia.
Bom dia, Hélio. Bom dia, a comunidade do Iraí, o ministro Marabá. Estou ligado no Café com Notícia. Prazer falar com o amigo.
Deputado Pompeu de Matos, uma linha especial de crédito consignado para aposentados do INSS, mas também para servidores públicos. Tem possibilidade de ocorrer isso, deputado, com essa questão da pandemia?
Tem, Hélio. Até porque é algo necessário, não só para os aposentados, como por conta de que é um interesse do próprio governo. E é um projeto da minha autoria aqui em Brasília, e que tramita bem. Aliás, o próprio governo, essa semana, está já reformulando essa questão do consignado, até por conta do juro, né, que está subindo e subindo bastante. Então o governo está procurando adequar isso. E o consignado, em que pese alguns possam não gostar, é o tipo de empréstimo que tem o menor juro no Brasil. Não tem nenhum tipo de acesso ao crédito que tenha a pluralidade, a capilaridade, a amplitude que tem o consignado e que tem um juro tão baixo. Exatamente porque é um sistema de financiamento onde praticamente não tem fim na inadimplência. Veja bem que tu faz o consignado e o pagamento mês a mês, ano a ano, já vem na folha de pagamento do aposentado, do pensionista. Ou seja, primeiro o banco recebe o dele, para depois o aposentado receber a diferença daquilo que é a sua aposentadoria. Ou seja, o banco não perde nunca. Ele não há atraso, não há inadimplência, não há demora no pagamento, não tem absolutamente aí nenhum risco para o banco. Por conta de que o risco é baixo, o crédito tem um juro menor. Então essa é a nossa briga. A briga é boa, é necessária, e nós estamos trabalhando com muita intensidade para que isso efetivamente aconteça e o acesso ao crédito seja melhorado, seja maior, em valores mais expressivos, claro, de acordo com as possibilidades de cada aposentado. Mas que a gente possa ampliar esse crédito, por conta de que o juro é o mais barato e a inadimplência é a menor.
Deputado Pompeu de Matos, o senhor tem demonstrado também uma preocupação grande com a questão do FIES, que agora seria a dispensa do pagamento das prestações e também o parcelamento das prestações vencidas. Esta situação, deputado.
Veja bem, no ano passado, por conta da pandemia, nós já aprovamos um projeto de lei da minha autoria, suspendendo o pagamento do FIES por 6 meses. Foi aprovado, o presidente Bolsonaro sancionou, virou lei e foi suspenso efetivamente. Porque sabe que o crédito educativo, os jovens, para estudar na universidade, não tendo dinheiro para pagar, eles fazem esse tipo de financiamento. E passado um ano da formatura, ou seja, tem um ano de carência, o jovem tem que devolver esse dinheiro. Aí já formado, um profissional, um curso superior. Só que, no nosso caso, em função da pandemia, um ano depois, deu exatamente na pandemia, quando o emprego desapareceu, quem tinha perdeu, quem não tinha, não ganhou. Aí como é que vai pagar? E quem não pagou, foi para o Serasa, Cadinha, SPC, enfim, ficha suja. Não é justo, até porque o jovem recém está começando a sua atividade laboral, a sua atividade de trabalho, emprego, enfim. Então nós conseguimos essa aprovação. Só que a pandemia não terminou o ano passado. Ela continua esse ano. Por isso que nós apresentamos um novo projeto, pedindo a prorrogação por mais um ano, não só do fato de pagar o dia a dia, né, suspender o pagamento dia a dia, cujo pagamento ninguém está negando, porque essa conta vai para o final da conta e depois se paga a conta, ou seja, ele é prorrogado e vai para frente. Nós queremos, além disso, velho, também permitir que os débitos atrasados com o FIES sejam também reparcelados, ou seja, quem tem uma dívida atrasada reparcela e a dívida presente empurra um pouco para frente, porque não tem como exigir de quem não tem emprego, de quem está começando a vida, um pagamento de uma conta que tu pode cobrar depois. É possível. Então nós temos que encontrar esse ponto comum. Esse projeto ainda não foi aprovado, mas como já tivemos um projeto aprovado nos mesmos modos do ano passado, é justo que se repita a dose, porque a pandemia continua, a crise econômica continua e os jovens não podem ficar com a ficha suja.
Estamos conversando com o deputado federal Pompeu de Matos, do Partido Democrático Trabalhista. De Brasília a Porto Alegre, deputado Pompeu de Matos, preocupações também da sua atividade parlamentar com a questão do nosso Estado. O aumento do IPVA lhe preocupa, deputado?
Ah, preocupa, como preocupa, veja bem, tem um aumento aí de 22%. Eu pergunto, alguém teve aumento de salário aí, nesses valores? Ninguém? Alguém teve algum reajuste nos seus créditos, nos seus arreios? Nada, absolutamente nada. Aliás, ao contrário, se forem olhar no Rio Grande do Sul, os servidores públicos, professores, professoras, brigadianos, policiais civis, fazem quase 8 anos que não tem um centavo de aumento. Não tiveram no governo Sartori e não estão tendo no governo Leite. E em cima desses que nunca tiveram aumento nesses 7 anos, vem um aumento de 22% do IPVA e não tem como aceitar. Ainda mais considerando que no ano passado, ao longo desse ano, no final do ano passado, o governo do governador Eduardo Leite aprovou um projeto da Assembleia da Reforma da Previdência cortando 10% dos salários dos servidores públicos do Rio Grande do Sul. Não só dos, aqueles da ativa, mas também dos inativos. Ou seja, a gente se aposentou, estava em casa, tranquilo, já cumpriu sua missão, já desempenhou a sua parte na vida e se aposentou, perdeu 10% do seu salário. Quem ganhava 3 mil, perdeu 300 reais. Além de não ter aumento por 7 anos, ainda teve um desconto de 10%. Agora vem o governador em cima desse cidadão, dessa cidadã, da professora, do professor, do brigadiano, do policial civil, do servidor público, enfim, de todas as pessoas, e cobra 22% de aumento do IPVA. Como governava? Da onde o governador tirou isso? Ele arrumou uma fórmula mágica, inventou, feito o professor Pardal, com todo respeito, e vinculou o IPVA à FIP, que é aquele indicativo do preço dos carros usados, que não é um órgão oficial, é um órgão informal. E por conta disso, como a FIP aumentou, porque não tem carro novo, o carro velho passou a ser valorizado. Mas isso é por uns dias, é por uns meses. E ele aproveita esses dias, esses meses, de desencontro no preço dos carros usados, para meter a mão no bolso do contribuinte. Não com o nosso apoio, não com o nosso voto, e nós estamos pedindo na Assembleia para que seja revogado esse tipo de vinculação do aumento do IPVA, porque o cidadão não tem condições de pagar uma coisa, uma conta que ele não deve, uma dívida que ele não tem, e cuja dívida o governador está entubando, empurrando goela abaixo no cidadão. É uma coisa que não é justa.
Oportunismo.
Porque a injustiça a gente não pode aceitar.
Na sua avaliação, deputado, uma questão de oportunismo do governador?
Não tenha dúvida, tinha dúvida. Ele, o ano passado, ele já tentou aumentar o IPVA, assim na dura. E a Assembleia Legislativa não aceitou o aumento. Ela revogou, ela não aprovou, aliás, o aumento que o governador apresentou. Aí, como ele não conseguiu o apoio para aumentar o IPVA, a alíquota, percentualmente, o que ele fez? Ele fez uma chicana. Ele fez. Deu um golpezinho embaixo. Ele vinculou o IPVA ao aumento dos carros na FIP. Não é nem um órgão público, não é nem um indicativo formal. É algo assim informal que o mercado estabelece. Ele aproveitou esse desencontro do mercado, eventualmente, para castigar o cidadão, para castigar o cidadão, para aumentar as burras do Estado. Olha, como é que nós vamos consentir com isso? O governador está cometendo uma grande, grave injustiça, uma grande injustiça contra o cidadão, contra o contribuinte, contra o proprietário de veículos, ainda mais agora, as pessoas com desemprego, a renda baixou, quem tinha emprego perdeu. Quem tem emprego não tem aumento no seu salário. aí aplica essa, como consentir. Não dá para ficar calado, tem que reclamar, tem que exigir, tem que cobrar, tem que teimar, tem que reagir, tem que resistir, e é o que eu estou fazendo.
Deputado Pompeu, o senhor tem se preocupado também com a questão do piso salarial das enfermeiras e técnicas ou técnicos de enfermagem? O que o senhor me diz sobre isso?
Pois olha, nós estamos votando esse projeto aqui em Brasília. Você sabe que nessa hora da pandemia, a gente pode muito bem perceber a importância da técnica de enfermagem, da auxiliar de enfermagem, da enfermeira. São três segmentos num só, em três níveis, e com salários aviltados, ganhando aí a auxiliar de enfermagem, praticamente o salário mínimo, o auxiliar, o técnico de enfermagem, que é o ensino médio, ganhando aí R$1.500, R$1.600, a enfermeira, ou seja, formação superior, formado numa faculdade, ganhando 2 pilas. É uma coisa assim, aviltante. E por conta disso, então, o que se está tentando aqui, através de um projeto de lei, então criar um piso, para seria o auxiliar de enfermagem em torno de R$2.000, o técnico de enfermagem em torno de um pouco mais de R$3.000, e a enfermeira, padrão, um pouquinho acima. Ou seja, valores suportados, porque senão quebra as prefeituras, quebra os hospitais, então tem valor equilibrado, porque a proposta inicial era 3 mil para um, 5 mil para outro e 7 mil e pouco para outro. Eram valores muito altos, embora precisasse, mas nós estamos tentando encontrar um equilíbrio, porque não é justo tu não valorizar quem te valoriza, tu não ajudar quem te ajuda. Os enfermeiros, as enfermeiras na pandemia foram fundamentais para vencer a pandemia. Inclusive, muitos morreram. São os nossos heróis. Né? Essa briga contra o coronavírus, esse inimigo invisível que invadiu a Terra. Os nossos heróis não são o Homem de Ferro, a Mulher Maravilha, o Incrível Hulk, o Superman. Né? Não, são pessoas vestidas de branco. São os nossos anjos, são os nossos guerreiros. E essas pessoas expuseram as suas vidas para salvar a nossa. Eu posso dizer, eu fiquei 12 dias numa UTI com o coronavírus, com o Covid. Eu fui nos pés da gateada, graças a Deus, pelo nome do Sorgílio. Mas foi a mão das enfermeiras, a mão de Deus, a ciência, a medicina, é verdade. Mas se não é a mão de Deus através das enfermeiras, da enfermagem, eu não estava aqui. E eu voltei para poder falar na Marabá, falar contigo. Mas 600 e tantas mil pessoas não voltaram. E muitas enfermeiras morreram. Então tem que valorizar esses profissionais de saúde. Então eles precisam ter um piso nacional para ser respeitado, cujo financiamento do pagamento desse piso o SUS pode ajudar a equilibrar, ou seja, uma fonte de financiamento para não matar as prefeituras, para não sacrificar demais os hospitais, mas encontrar esse ponto de equilíbrio. Esse é o debate, esse é o tema, esse é o assunto, e é isso que nós queremos aprovar nesse projeto que cria o piso nacional dos enfermeiros e das enfermeiras do nosso país.
Deputado Pompeu de Matos, muito obrigado pela sua participação ao vivo mais uma vez em nosso programa. E para concluir, deputado, aproveitando a oportunidade, certamente até o final deste período, esse exercício, não teremos mais oportunidade em trazer mais informações sobre o Parlamento Federal, sobre a sua atividade. Aproveito a oportunidade, deputado, para estender aos nossos ouvintes um final de ano, quem sabe, com mais alento para 2022, deputado.
É verdade. Eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho à cidade de Iraí e fazer aí em nome das mulheres, da nossa sempre vereadora Nelly, mas em nome de toda a comunidade e do povo iraiense, desejar aí um Feliz Natal, um Natal de família, um Natal de fé, um Natal de esperança, um Natal de reencontro, de carinho, de respeito, de revisão de conceitos, de muita generosidade, como é o simbolismo do Natal através do Papai Noel. Mais do que dar presente, estar presente consigo mesmo, com sua família, enfim, com seus. E que o novo ano possa trazer aí mais alento, mais esperança, mais vida, 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 muita vida, vida com intensidade, vida com felicidade, vida com qualidade de vida, para a gente poder viver de bem com a vida. Diz que a vida é dura, mas ela é mais dura para quem é mole. Então nós temos que encarar as adversidades, os desafios que se nos apresentam com muita luta, com muita disposição, com muita garra. É o que eu vou fazer em nome do povo gaúcho, em nome do povo de Iraí aqui em Brasília, e é o que todos nós vamos fazer para que a gente possa ter um novo ano de muito mais realizações, de melhores feitos, e que a gente possa vencer etapa por etapa, com muito carinho e com muito respeito. Um bom Natal, um feliz ano novo, que Deus nos ilumine e nos dê aí condições para seguir firmes e muito animados na caminhada do novo ano que vai chegar. Que haverá de ser muito melhor do ano que passou, que a gente afaste, manda embora o coronavírus e que possa viver muito melhor a vida de cada um de nós. Muito obrigado, um bom dia, um abraço e até breve.
Até breve, deputado Pompeu de Matos, do Partido Democrático Trabalhista, conversando conosco no Café com Notícias nesta manhã. Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.